programa Inconformado. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, agora sim abri aqui o microfone. Estamos no ar aqui com o nosso programa Inconformados. E hoje aqui com a gente, Pastor Vitor Hugo Pereira, da Igreja Metodista Wesleyana, lá no Parque Maíra. Um abraço aí para todos os irmãos aí da Igreja Metodista Wesleyana, onde já tivemos o prazer de estar ali trazendo uma palavra de Deus. Deus abençoe aqueles amados irmãos aí da Igreja Metodista Wesleyana, lá no Parque Maíra. Um abraço pro Pastor Marcelo. Marcelo, esqueci o sobrenome dele.
Siqueira.
Marcelo Siqueira, né? Lá da Igreja do Metodista Wesleyana, também
da
lá.
Realidade.
Na Rua da Realidade, lá no
Pinheiro. Na Igreja Pinha, da Realidade.
Lá, em frente ao cemitério. É a realidade de todos os homens, meu Deus do céu. E aqui com a gente, Pastor Vitor Hugo, missionária Rosilene, e a gente vai estar tratando aqui do nosso assunto de hoje, que é o seguinte, não é? Qual é o tema de hoje, Pastor Rafael? Quais os tipos de sermões que existem? Não é? A gente vai falar sobre isso, e eu quero saber também do Pastor Vitor Hugo, ele vai passar pra gente mais lá pro finalzinho, qual o efeito, né, que isso causa na vida das pessoas, né? Os tipos de sermões, todos eles são pregação, né? E qual é o efeito que isso vai causar na vida das pessoas? Pastor Vitor Hugo, fala pra gente aí, pra nós.
Estamos
gente...
ao vivo aqui.
Isso. Quais tipos de sermões, pastor, que existe, não é, pra gente poder já começar a caminhar nessa nossa programação de hoje?
Olha, os mais comuns, toda a gente estuda em seminário, é os três primeiros aqui, né? É o temático, textual e expositivo. E deu. E eu acrescentei mais quatro, né? Lógico, tem muito mais, né? Muito mais. Deve ter pelo menos 10 ou 15, né? Mas, é, para mim, o meu trabalho que eu fiz aqui da minha apostila, né, essa aqui está de bom tamanho, né? Sete tipos de sermões que a gente pode estar ministrando. O que é interessante, pastor Rafael, é que a forma de nós expormos a palavra de Deus, né? Então, nós podemos pegar o mesmo texto e fazer todos esses tipos de sermão. Esses sermões, melhor, né? Lógico que vai ter aqui o biográfico e o simbólico, aí a gente vai dar um probleminha, né? Porque... biográfico vai contar a vida de alguém, né? Só que seja lá sobre Zaqueu, né? Pode colocar, né? Pega o Zaqueu e vão tirar ele da árvore, botar ele na árvore. Então, nós podemos fazer temático, o homem na árvore. Um bom tema, né? Aí o cara, quem seria esse cara? O homem que desceu da árvore, outro título, né? Eu, quando estou pregando lá, que tem os irmãos que são mais, que estão sempre com a gente, aí eu já digo, ah, irmão, escreve a mensagem, diaconisa minha lá, né? Acho que elas não estão no ar lá. A irmã Maria Fontes está lá nos ouvindo. Louvo a Deus pela, creio que a minha mãe também, lá no Rio Grande do Sul, Dom Pedrito, está me ouvindo. A minha irmã está me ouvindo. O nosso irmão Jairo, lá em Criciúma, também está nos ouvindo. E louvamos a Deus pela vida desses amados. Então, temática, nós poderíamos colocar vários temas, né, pastor? Vários, milhares. Uma das coisas que eu ouço pela rádio e já estou ouvindo, pelo menos eu já ouvi 6 mil sermões, né, pastor? Está fazendo a conta? Tenho 42 anos de fé, né? Se eu ouvi 100 sermões por ano, em 42 anos eu ouvi já 4.200.
Isso contando, cara, por domingo, né?
É, só domingo. É 52 semanas, né? Dois cultinhos por semana dá 100 por ano, né? Em 42 anos são 4.200. Mas eu estava fazendo uma conta pensando, né? Mas antes, você estava pensando. Dois anos mais ou menos da minha vida, entre 19 e 20 anos, 21, eu ouvi sermões todos os dias. Porque todos os dias tinha culto na igreja. Então, na realidade, eu ouvi por ano mais ou menos 300. Durante 3 anos já deu mais 1.000. Então, pelo menos 5.000 ou mais já ouvi. De sermões em culto, né? Lógico, rádio, não vai fazer conta. E uma das coisas que eu tenho observado em todo esse tempo, mais agora, é que as mensagens são muito repetitivas, entendeu? Não há uma abrangência maior de... Porque hoje nós vemos o povo, que o povo não lê Bíblia, né, pastor? 98% não lê Bíblia. E às vezes leva para a igreja só, quando chega no culto, vamos lá abrir o livro de Naum. Pergunta se existe Naum.
Acho que na 2 deve existir, né?
E o Ageu, coitado, que nunca fala com coisas do Ageu. Entendeu? Domingo vou pregar, vou citar ele lá. Então, não, ontem eu preguei e citei ele. Então, existem milhares de textos bíblicos, existem milhares de assuntos. E as pessoas sempre com os mesmos assuntos. Você ouve um pregador, vai vir um pregador famoso, aí vai pregar lá sobre o quê? Zaqueu. Ah, não, pastor, por favor, para com isso. Entendeu? Porque eu não estou dizendo que é errado, que não pode fazer isso. Não. Mas eu acho que é um negócio muito repetitivo.
Mas, pastor, o que vai determinar, aí no caso, talvez esteja me adiantando aqui nessa pergunta, mas isso também afeta, por exemplo, a semana toda vamos fazer um culto pregando só sobre Isaías 43. É. Só sobre esse assunto, por exemplo, que é um texto que eu ando meditando esses dias. Se pregar só sobre esse texto um mês inteiro, isso prejudica o resultado da pregação?
Não, que vai enfarar as pessoas, né? Todo dia comendo arroz, você vai sair cheiro de arroz na pele, né? Eu tenho esse dom que quer. Se você chega perto de uma pessoa que ela come muito arroz, você chega perto dela, você sente o cheiro. Sai na pele toda. É muita coisa. O organismo espere, não aguenta. E é a mesma coisa que o sermão. Quer dizer, você pode usar o mesmo texto, mas pode usar um temático. Pode usar o mesmo texto, pode usar um expositivo. E você vai variando o mesmo texto. Você pode pregar lá 100 sermões. O pastor vai ler o mesmo texto. Ah, mas ele está falando coisa diferente. Ele encontrou de coisa diferente aqui dentro. É isso para poder. Porque se você chegar lá, tem irmãos que já estão acostumados a ouvir. Mas nós vamos estar lendo sobre Zaqueu. Aí, irmão, tá. Já sei a história de Zaqueu. A gente subiu na árvore, desceu da árvore, subiu da árvore, desceu da árvore. O que vai me acrescentar nisso? Eu já ouvi 100 vezes sobre Zaqueu. Então eu quero ouvir sobre Zaqueu outro tipo de coisa na vida de Zaqueu.
Pastor, e é aí que o senhor colocou aqui na lista aqui, eu achei interessante, está na nossa lista aqui, a segunda questão, que é a questão da preparação dos sermões. Nossa. Pastor, vai fazer a diferença na hora? Porque vamos falando de Zaqueu, da pregação sobre o texto de Zaqueu, se não me engano é Lucas 19, não é isso? Isso. Então, aí tá lá, Lucas 19, o camada vai pregar.
Ele falou, Lucas 19, tá, José.
O cara vai pregar ali. Pastor, mas a preparação, o segredo para trazer algo novo nesse mesmo texto, se todos os pastores se preocupassem em fazer uma preparação em cima desse texto, por exemplo, isso faria com que fosse trazido para as pessoas algo novo, ainda que no mesmo, usando o mesmo texto?
Sim, lógico. Por isso que essa opção que eu dou aqui, né, dentro da minha apostila, seria mais ou menos isso aí, né? Quer dizer, você vai falar uma... Aí se você falar sobre... Já viu aquele pregador que ele preparou, vamos dizer, só a introdução, né? Eu já vi isso acontecer, eu achei até engraçado. A introdução dele foi muito boa, tipo, meu Deus, o cara vai pregar muita coisa. Daqui um pouco o cara começa lá com Adão, com Jacó, com Abraão, com Isaac, e vem embora, Bíblia fora. Até acabar em Judas Iscariote. Gente, aí a minha filha falou assim, isso foi na minha igreja, né, com um irmão lá. Minha filha falou assim, pai, mas ele falou todos os personagens da Bíblia. Cada personagem uma mensagem, ele botou tudo naquilo lá. Vou botar toicinho, todo tipo de linguiça, foi cortando, vou colocando lá e vamos comer tudo junto. Então, quer dizer, as pessoas hoje em dia, as pessoas querem um negócio mais criativo. Eu olho nessa ótica, né? Que você tem que pensar um pouquinho para raciocinar. Porque se você falar no mesmo assunto, pastor, hoje nós vamos comer arroz com feijão. Ah, tá bom. Eu sei o que é arroz com feijão. Agora assim, vai ter uma saladinha, vai ter uma batatinha, vai ter um não sei o que lá, uma cebolinha, cebola não gosta. Cebolinha. Entendeu? Aí o cara, opa, coloca assim, feijoada. Você sabe o que vai numa feijoada? Eu sei. Não quero. Não, mas a nossa feijoada, você tem que colocar lá, nossa feijoada tem isso, 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 isso. Opa! É. Então, é uma coisa que é mensagem de comida.
É um alimento espiritual, né?
É, o alimento é comida. Alimenta a palavra.
Tem que ser preparado como a comida, então.
Lógico. Tem que sentar lá e eu estou preparando a minha para domingo. Comecei segunda, estou indo lá. Já tinha pregado essa mensagem, 10 anos atrás, ou 15. Estou preparando ela, dando uma enxugada, trabalhando lá, nela.
Fala pra gente, preparar sermões.
Nós vamos chegar lá.
A pessoa leva quanto tempo nesse negócio? O senhor está falando que está desde segunda-feira.
Depende.
E tem um pastor que escrevendo. Em duas horas ele consegue preparar o sermão dele.
Nós vamos ver agora os três tipos de exposição. Três tipos de exposição dos sermões. Então vamos lá. Nós vamos ficar conversando muito aqui, né, pastor? Vamos lá. Então, sermão temático, em cujas divisões principais deriva do tom, do tema ou do tópico, e não diretamente do texto. Isso não quer dizer que o tema não seja bíblico, mas sim que o sermão gira em torno de um tema e não de uma passagem bíblica. Entendeu? tão temático, você pode nem usar texto bíblico. Pega uma mensagem lá. E às vezes tem muitos pregadores aí, né, que eles se vão pregando, quando você já está lá na metade, você, aí ele cita um texto bíblico, porque ele esqueceu que tinha texto bíblico, né? Eu lembro do pastor que deu aula no seminário nosso de São Paulo, o pastor Clodoaldo, ele sempre falava, irmão, tem que ser um texto, uma mensagem bíblica. Por que uma mensagem bíblica? Tem que ter texto bíblico. Você cita um texto bíblico e vai embora viajando, você vai embora, não é? Mas essa mensagem é bíblica ou não, filho? Ele tinha um monte de história, um monte de coisa, e que deu os textos bíblicos, nem o principal texto ali ele usou e foi embora.
Pastor, é um texto, é uma pregação, é um sermão temático, vou dizer assim, que pode facilitar e acabar propiciando o ensino de uma heresia, já que ele não tem ali uma base de um versículo forte. Cara, é temático, o cara está falando o que ele acha.
É. Dá muito... abre muita, como se, muita brecha, né? Para poder entrar outras ideias. Porque aí a pessoa está ouvindo, ela diz, mas e aquilo? E aquele outro? Porque aí ficou aberto. Entendeu?
Por exemplo, pastor, a pregação sobre a salvação. Deus salva, ninguém morre, por exemplo, um exemplo, a gente tem discutido sobre essa questão. Ninguém morre sem ser salvo. Isso. Em qualquer lugar, mesmo que não tenha ouvido... Aliás, mesmo que a pessoa não tenha ouvido falar de Cristo, ela... teve a oportunidade de salvação. Deus não vai deixar. A pessoa morreu sem ouvir falar de Jesus, ela vai ser salva. Isso é uma ideia. Tem um pastor americano que teve essa ideia e botou esse tema na pregação e foi lá e pregou e usou um texto aqui, outro ali, para poder justificar aquilo que ele estava falando. Biblicamente falando, é uma certa heresia. E aí? Como é que faz para evitar esse tipo de negócio? Como é que a pessoa que está ouvindo ali faz para não cair nesse engodo aí? Ela fala, não vou ficar ouvindo esse sermão temático desse camarada não, porque ele está fora da Bíblia.
É, mas aí você já tem que ter um pouco de conhecimento. Se você não tiver... vai no bolo, né? Esse o sermão textual é aquele cujas divisões principais derivam de um texto. Por isso que ele é textual. Textual. Então, o textual, pastor, ele precisa de um texto bíblico. Por isso ele está dizendo que é textual. Você vai ter que ler um texto. E o texto é extraído do próprio... o tema é extraído do próprio texto. Por isso, o esboço de divisões deve manter-se estritamente dentro dos limites do texto. Você pega um texto bíblico lá, João 14,6, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Três pontinhos, você prega aquilo ali. Vai fazer na hora ali. É isso aí, você vai fazer na hora, né?
Pra quem não gosta de gastar muito tempo preparando o sermão.
Não, aí vai ser o que nós vamos falar agora, daqui a pouquinho. Caracteriza o sermão textual. Gira em torno de uma única ideia principal da passagem. E as divisões principais devem desenvolver essa ideia. Então você vai pegar dentro do texto, vai fazer o título dele, desse sermão, vai ser daquele texto mesmo, versículo, e você vai dividir aquele versículo todo ele. Então, para você fazer esse tipo de textual, irmão, pastor, é muito fácil. Você pega um texto bíblico lá, pega um salmo lá, tem 150 salmos. Os caras só usam o salmo 43, o 23, o 46, qual é o outro? O 121, o 122, o 123, o 128, qual é o mais alto? O 15. Mas e os outros 140 textos não usam, só esse salmo que existe. Ou o salmo 91.
Ontem eu preguei usando o salmo 11, tá, pastor?
Ah, tá bom, graças a Deus. Não vai me fazer eu passar vergonha. Eu acho que do Salmo tem o... do Salmo 112. Tem a mensagem do Salmo 112. Acho que só um Salmo que eu tenho. Ser mais positivo é aquele cujas divisões principais se deriva do texto e consiste em ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. O ser mais positivo, assim como o temático, gira em torno de um tema. Mas na mensagem expositiva, o tema é extraído de vários versículos em vez de um único. Você pode, no expositivo, pode colocar dois textos bíblicos dentro do mesmo assunto que você vai falar. Eu uso às vezes assim, às vezes eu uso até três. Então, é um expositivo, você vai expor uma das coisas principais do textual, melhor, dispositivo textual, no sermão textual as divisões principais oriundas do texto são usados como linhas de sugestão, isto é, indicam a tendência do pensamento de ser seguido o sermão. Eu estou seguindo o texto, textual. E já o expositivo é forçado, o pregador é forçado a extrair todas as subdivisões, declarar divisões principais, da própria passagem que pretende explicar ou expor. O sermão expositivo não é uma homilética bíblica ou uma preleção exegética. Entendeu? Então tem um pouco mais expositivo. É, a maioria dos pregadores vem assim, nós temos que pregar a mensagem expositiva. Como que eles fazem? Eu já vi vários, pastor, colega nosso. Ele pega o texto ali, vai lendo sobre Zaqueu, um exemplo. Vai lendo o texto todo. Ele não faz não explica, não pega sermão, nem texto, nem nada. Pega o texto lá e vai falando. Aí o Zaqueu subiu na árvore, aí depois o Zaqueu desceu da árvore, depois o Zaqueu disse que ia pagar, depois o Zaqueu fez isso. Ele vai só lendo ali, vai falando, explicando um tema. Isso aqui não é um sermão expositivo. Tem que ter. É, nós vamos ver que o sermão, os três tipos de exposição de um sermão, tem que ter carne. Só tem osso, o negócio. Só, entendeu? A gente vai fazer só os tópicos, mas e que dê os conteúdos do sermão?
Tem. E que conteúdos deveriam ser esses? Por exemplo, pastor, uma palavra em grego...
Não, aí já é outro sermão. Nós vamos chegar lá.
Porque fala que sermão expositivo, a maioria no meio dos pregadores hoje aí, como o senhor já acabou de falar, né, hoje, opa, eu preguei um sermão expositivo, eu preguei um sermão textual, ou preguei um sermão temático. Geralmente os pastores falam que pregam esse tipo de sermões. Uhum. Mas quando a gente vai ver, de fato, as características desses tipos de sermões, a gente vai ver que não foi nada aquilo que ela pregou.
Não.
Faz uma miscelânea lá e...
Exatamente. Não, o coitado é dos ouvintes, né? Porque eu já sou ouvinte há 42 anos, né, pastor? Aí eu chego lá, vai vir um pastor, fulano vai pregar. Eu tô lá, concentrado. Já li mais de 40 vezes a Bíblia. Tô lá, concentrado. O que ele vai pregar? Aí o cara lê um texto. Meu Deus, que mensagem vamos tirar daí? O que ele vai tirar daí? Aí, Jesus, o homem... Aí ele volta tudo zero. Digo, meu pai, tem misericórdia de mim e todos esses. Eu lembro, agora estou falando aqui, eu lembro de um pastor nosso, pastor, ele era presbítero lá de 40 anos de crente. E aí ele fez seminário, tudo. Aí o homem leu lá em Baiti, né? Ele leu o nome de uma pessoa, um texto assim, de um nome de um. Lá de lá de Gênesis. E eu digo, o que ele vai tirar desse nome desse homem?
Só do nome.
Aí ele leu o texto e eu fiquei.
Matusalém não, né?
Não leu. Foi um nome bem difícil, que não é comum. E ele foi pregando. Gente, o homem pregou. Gente, não sei como, mas tirou tanta coisa. Lógico, ele fez uma exegese, né? E eu digo, isso que nós precisamos, homem.
Isso é um sermão expositivo, pastor?
Não seria expositivo, seria analítico. Vamos ver se é analítico. Então vamos ver lá, é analítico. Ele vai analisando o texto, aí vai entrar o exegese, o grego, o hebraico, as línguas lá tudo, e vai abrindo o leque. E ele fez isso. Meu pai, nunca... Aí eu fui ali, nunca ouvi um sermão desse. Esse é o meu caderno. Depois nós temos um sermão biográfico, né? Que é a história de uma pessoa. Isso é legal. Você pode contar a história de Pedro. Olha quanto sermão dá, pastor. Nós vamos, num dia nós vamos vir aqui e vamos falar sobre o nome dele. Eu esqueci o nome. Jefté. Oh, Jesus. Contar a história de Jefté.
É boa, já preguei várias vezes sobre.
É, mas eu vou trazer aqui dentro da minha apostila, você vai ver o meu pai do céu, tem muita coisa ali. Por que eles pregam sobre Josué e não pregam sobre Jefté? Gideão, quem mais? Sansão. E por que não pregam sobre Jefté? E a história dele, a mesma coisa que uma vez o pastor pregou lá sobre Anás, é Anás, né? E a sua jumenta, né? Que era cuidar da jumenta. Aí ele foi para pregar, aí o Jesus, aí ele pegou assim, tem uma, título da mensagem, Águas Termáticas. Digo, Jesus, vai ser uma excelência.
Águas termáticas?
Termática, águas quentes. Onde ele estava, o Anás, ele trabalhava lá, com jumento da água quente, onde tinha lá águas termáticas. Jesus, que mensagem é essa? Pastor, que decepção. O homem não falou nada das águas termáticas. Ele falou um monte de coisa. Mas que tem as águas termáticas, Jesus? Pregou na minha igreja, Jesus. Tenho vontade de bater nele quase, pastor. Ah, não é possível. Que você vai me dar uma expectativa aqui. E não saiu nada. Já me aquela que o pastor Dário Salas, um teólogo chileno, Eu aprendi muito com ele, tem uns LP dele, que ele falava como pregar em 15 dias. Imagina, aprenda a pregar em 15 dias. Tem um... Vou mandar para você achar no YouTube. Deve ter, já faleceu faz tempo. E ele falou assim, ó, não faça como aquelas cozinheiras que faz aquela bateção de latas e panelas e garfos e coisas, igual a comida vai ser boa. Quando apresenta a comida, Jesus, tem misericórdia. Já viu aquele pregador que chega lá e hoje vou trazer um sermão poderoso que vai abalar a sua mente, a sua vida, e papai, papai, a sua fé vai ser reativada. Meu Deus.
É isso.
É essa a palavra. Chega lá. Ah, não, por favor. Ah, não. Tem misericórdia de mim. Portanto, o biográfico este envolve a estudo e vidas dos muitos personagens que encontramos na Bíblia. Quantos personagens tem? Não contei, mas tem muito. Todas as biografias registradas na Palavra de Deus têm uma grande importância para nós. Cada um deles podia ser uma mensagem, professor.
Cada biografia.
É.
Cada personagem contar sua história.
Ele tem, só pega o nome dele ali. Hoje nós temos um Google. Jesus.
Pastor, tem um livro que eu tinha, esse livro, o Quem é Quem na Bíblia. Não sei se você já falou esse livro. Um livro muito bom, perdi ele numa dessas mudanças que eu fiz de uma igreja para outra. Mas o Quem é Quem traz o nome do personagem bíblico e conta tudo sobre ele.
Jesus.
Bom, só no Quem é Quem já só tem ali uma penca de pregação.
É, pelo menos 5 mil, você vai ficar pregando toda a vida sem repetir mensagem. E o quinto sermão simbólico é a arte de descobrir e comunicar a verdade que está escondida por detrás de vários protótipos da Bíblia. Um protótipo é uma pessoa, objeto, evento, que são simbolicamente proféticos de alguém ou algo ainda a por vir. É semelhante à característica de pessoas ou evento que virá no futuro. Em sua aplicação, Bíblia refere-se a uma personagem, o evento bíblico que prefigura alguém ou algum futuro. Então nós podemos ter um monte de mensagens simbólicas aí, né? Tem a pomba, o Espírito Santo, o fogo, o Espírito Santo. E aí vai. Tem mais 1000 sermões só sobre isso, né? Falando mais aqui, é princípio para usar esse sermão simbólico. Quando você tentar ensinar pela primeira vez, baseando-se nos protótipos ou modelos bíblicos, tente, por favor, lembrar-se dos seguintes princípios. Use o modelo simples. Comece com os modelos mais simples, com deduções bastante óbvias. Mantenha a interpretação no esboço. Nunca tente interpretar todos os mínimos detalhes do modelo, mantendo-se no esboço, mas geral do protótipo em questão. Não seja dogmático. Às vezes as pessoas dogmáticas, né? Evite ser dogmático no que se refere ao que tipo de ensina. Esclareça a doutrina. Nunca fundamente a sua posição doutrinária nos ensinamentos dos protótipos, pois eles deveriam ilustrar as doutrinas e não iniciá-la. Aí que vai dar que você falou aí, as heresias, né? Então surgem muitas heresias lá sobre esse tipo de sermão, né? Às vezes o cara vai lá e ele nem sabe que é simbólico, né? Mas ele vai falar lá, ó, irmão, eu vi um irmão falou uma vez para mim assim, pastor, eu tive um sonho. Qual sonho? Tinha um monte de cobrinha. Aí eu fiquei assim, vou só esperar. O que você fez com as cobrinhas? Matou as cobrinhas? Não. Ah, então, as cobrinhas vão crescer, vão te morder. Tá.
Aí ficou assim.
É. Não vai criar uma doutrina...
Em cima de um sonho, né,
pastor? De um sonho, de uma revelação. Agora tem um sonho aí de um pastor lá que eu vi no YouTube lá, dos acontecimentos para o ano que vem. Então, aí tu fica avaliando o sonho dele. Lógico, é um sonho. Lógico, Deus está dando uma ótica, Deus está dando uma visão. Mas, tu tem que ponderar muita coisa também. Entendeu?
O problema é dizer que tudo que está naquele sonho ali é bíblico.
É, respaldado, seja Bíblia. Profético. Porque você vai ver lá os proféticos que Daniel teve as visões, os sonhos, Ezequiel, Isaías, o João. E aí? Dá muita coisa você completa. Não completou, vai se completar. Entendeu? Aí o cara diz que é para hoje. Não é. E o sexto, sermão analítico. Essa espécie de sermão refere-se à análise detalhada de um assunto a fim de se extrair o máximo das verdades que nele contidas. Através dessas verdades, de ensinar os princípios subjacentes ou correspondentes. Então, o analítico vai entrar, mas lá na frente eu vou falar, vai entrar, você vai fazer uma análise detalhada sobre aquele assunto, que aí você vai fazer a famosa exegese do texto. Eu vi um bispo falando para os pastores, ele falou, aí sim, pastor. Eu ouvi ele falar, né? Cada sermão que você preparar, você tem que fazer uma exegese. Isso seria legal, né? Só que o exegese não faz um dia. Tu não faz uma semana, dependendo do texto. Tu vai ter que estudar muita coisa.
Pastor,
você vai pegar muitas informações. Mas depois você vai falar...
Pastor, tem gente que está ouvindo aí o programa, pessoa simples, né? E até talvez alguns que já até trabalham na área da pregação da palavra. E tem dúvida. O que é, de fato, exegese, pastor? Você podia dar uma explicação breve para nós? Exegese é o quê? O que é isso? Tem que pregar, mas tem que fazer exegese. Tá, mas o que é isso?
Exegese é você... eu tenho aqui minha apostila, fala sobre tudo, como montar um exegese para fazer. Então, exegese que você vai pegar o texto principal, você vai lá no original, vai ter que conhecer um pouquinho de grego, um pouquinho de hebraico, e vai pegar as palavras lá e vai ver o que significa aquilo. Aí você vai fazer exegese, você vai ter que contar a história, que época foi aquilo, a geografia, a arqueologia. Esses são três princípios que você tem que ter dentro da exegese. Para depois você fazer análise. Aí você fala, os caras estão falando coisas que não tem nada a ver com o texto, e é como diz o pastor nosso lá, eles estão assassinando o texto, porque não quer dizer aquilo ali. Aí que surge também as heresias, né? Ele quer que aquele texto diga aquilo, porque aqui fala que é cachorro, então é cachorro. Não, filho. Entendeu? Então a exegese, ela vai te abrir o leque. Eu fiz uma vez sobre Romanos 12:1, que é famoso também. E aí, quando eu estava no seminário lá, aí eu estava estudando grego lá e hebraico com o pastor, pra ele ia me ajudar, né? Aí eu peguei, escrevi pelo menos quantas páginas? 7, 8 páginas, 10 páginas. Aí eu olhei para ele, aí falei para ele um resumo assim: ele disse, isso aí, Zé, tá começando. Só que eu quero te dizer uma coisa: que você não tirou nem a primeira camada, porque aí você vai aprofundando. Para te dar entendimento por que ele falou aquela palavra. Se exegese. Aí é aprofundar. Aí quando você vai pregar, pastor, aí eu quero dizer uma coisa para você. Quando você for pregar, isso eu já tive essa experiência, quando você for pregar sobre aquele assunto, você não precisa nem esboço, sabia? Aquilo fica tudo na tua cabeça. É impressionante, impressionante. Lógico que tem que estar fresquinho o assunto, né? Você falar. É tudo. Eu uma vez eu pesquisei, por isso que a gente tem que ter tipo uma equipe, né? Tem que ter um irmão, dois. Eu tenho o meu futuro genro lá, né? Aí tem que estar, teria que estar sempre junto com ele. Tem que estar junto, filho, porque ele gosta disso, falando, né? Então, uma pessoa que vai te ajudando ali. Eu preciso achar os textos, eu preciso de um dicionário, eu preciso de uma palavra. Porque se você ficar sozinho, eu acho que fica muito complicado, muito difícil. Porque você leva muito mais tempo.
Pastor Vitor Hugo.
Você tem. Aí espetáculo. Eu tinha lá em Formigueiro, tinha os irmãos, que eles estavam lá. Era toda terça-feira, eu ia pra lá. Ia das duas até as cinco da tarde. Toda terça-feira eu estava com eles. Pegava, qual é o assunto? Vamos pegar esse texto aqui, vamos seguir trabalhando. Aí pegava dicionário e ainda, brinda. Não, mas era sempre. Só que, quando, um dia o cara foi pregar a primeira vez, sabe como pregou, pastor? 50 minutos. Ah, meu filho, por favor. E ele não falou besteira. Escreveu tudo, porque o cara é inteligente, né? Ele tinha segundo grau, era policial.
Mas foi ruim ou foi bom ele ter pregado 50 minutos?
Não, foi bom. Eu achei que ele tinha muita... Quer dizer, em pouco tempo que ele tinha 2 anos de crente, ele tinha uma bagagem, entendeu? Porque nós estávamos estudando toda semana.
Bom, pastor Vitor Hugo, são 14 horas, 1 minuto, eu preciso dar um intervalozinho aqui. Vamos para o break rápido, a gente volta já.
Analógico.
O senhor faltou falar do analógico.
Isso.
Que seria, pastor, então, para a gente já voltar em outro ponto, que seria o sermão analógico?
Vamos lá. Então, uma grande parte da Bíblia foi escrita na forma de analogias. Os escritores frequentemente usam mais naturais para ensinar verdades espirituais. Seria as parábolas, mais ou menos, né?
Então, pregar o sermão analógico seria um sermão baseado numa parábola, como aquela, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, da dracma perdida, que a pastora Rosiane pregou aqui. Isso seria um sermão analógico.
É.
sermão pautado numa analogia. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos para o break. Quando a gente voltar, o pastor Vitor vai falar sobre a preparação dos sermões. Tem também a questão da estrutura, né, dos sermões, que a gente vai também estar vendo aqui com o pastor Vitor Hugo Pereira, da Igreja Metodista Oeseana, lá no Parque Maíra. Vamos então para o nosso break, a gente volta já com todos vocês. Não sai daí.
Programa Inconformados. Apresentação, pastor Rafael dos Santos.
De volta aqui com o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico, que está no ar aqui na Rádio Shalom FM 92,7, de segunda a sexta-feira, a partir da uma da tarde, né? Abençoando a sua vida, trazendo entendimento da palavra e das coisas relacionadas aí à palavra de Deus, né? E hoje aqui com a gente, pastor Vitor Hugo Pereira, da Igreja Metodista Wesleyana, lá no Parque Maíra, lá na Rua Nova Jerusalém. Também aqui também a pastora missionária Rosilene Martins Pereira, que está aqui abençoando a gente nessa tarde de sexta-feira, né, para a glória de Deus. Um abraço aí para alguém que está ouvindo a gente aqui pelo WhatsApp, Deus abençoe. E a gente está aqui falando sobre os tipos de sermões, né? Os tipos de sermões, a gente muitas vezes não se liga nesse detalhe, né? Mas existem tipos de sermões, e o pastor Vitor Hugo já explicou aqui para nós, né, de uma maneira simplificada, resumida. Se você quiser mais saber mais sobre o assunto, tem a apostila aqui do pastor Vitor Hugo. Qual o nome da apostila, pastor? A apostila, aqui ó, Noções de Homilética, né, do pastor Vitor Hugo. Noções de Homilética, né, você, quantas páginas tem essa apostila aí, meu pastor?
108.
Olha só, a apostila completa, gente.
145.
145 páginas.
De
muito assunto, de muito conteúdo sobre pregação, homilética e até fala sobre exegese, pastor.
Isso, isso.
Quer dizer, um curso completo aqui para quem quiser, né? E vai lembrar que se tiver que chamar o pastor Vitor Hugo para dar o curso na igreja, ele vai também, né, pastor? Vai também. E se quiser a apostila, entre em contato aí com o pastor Vitor Hugo, que ele vai estar colocando à sua disposição. Pastor Vitor Hugo, 14 e aí?
Capítulos.
Qual o telefone, pastor, para quem quiser adquirir a apostila Noções de Homilética?
99237-3962 e o 99879-7414.
Dá para repetir, meu pastor?
Os dois são zap, né? 99237-3962 e o outro é 99879-7414.
Maravilha.
DDD 24.
DDD 24.
Vamos lá com o pastor Augusto, da cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.
Tá acompanhando aí?
Dizendo que tô na escuta.
Esse nome, pastor?
Ele é
pastor Augusto.
Pereira, é Pereira também.
Caxias do Sul, meu
parente.
Eu gosto
tem um milhão de habitantes.
Eu gosto de Caxias, eu sou de Duque de Caxias, só que isso é Caxias do Sul, é outro nível, né? Pastor Vitor Hugo já
lá
apresentou...
Lá do Amazonas, né?
Amazonas,
hein? Manaus.
Ele mora lá?
Não, ele veio de lá.
Ele é de lá.
Ele agora virou gaúcho, tá quantos anos lá? Ixi, tem uns 20 anos.
Maravilha. Pastor Vitor Hugo já explicou pra gente aqui os tipos de sermões que existem, né, pastor? Detalhou aqui pra gente, deu explicação, falou do sermão temático, do sermão textual, do sermão expositivo, biográfico, simbólico, analítico, e por último explicou pra gente sobre o sermão analógico. Mas agora, pastor, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da preparação dos sermões. Quais são as ordens, pastor? Quais são os pontos, o que se deve levar em consideração quando o assunto é preparar sermões, pastor? É qualquer sermão, é qualquer pregação, é um minuto que a gente prepara, em meia hora, duas horas, três horas, uma semana, em um mês. Como é que é esse negócio de preparar sermão? Existe uma arte nesse negócio? Quais são, pastor, os pontos que a gente deve levar em consideração quando a gente vai preparar um sermão, meu pastor?
A homilética é uma arte, né? É uma arte da homilética. Agora eu estava falando, eu lembrei de um pastor que... ele era um supervisor de sala em São Paulo, né? Que nós estávamos em São Paulo, e aí era na capital, né? Nós estávamos num bairro lá. E aí ele estava lá, ele era o pregador, né? Eu fiquei olhando, tinha mais ou menos uns 10 pastores, né? Porque era dois distritos junto. E eu estava olhando assim, ele sentou do meu lado, né? E ali ele botou um papelzinho assim, meia folha, meia página de uma folha de livro, né? E ali ele colocou assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aí o Liestre botou o texto, Jesus. Preparou o sermão ali. Ah, Jesus Cristo amado. Então vamos lá, meu pastor. Sermão escrito. Então, a preparação para o sermão. Existem três formas aqui. Eu coloquei três formas, e na realidade são essas três mesmo. De você expor ou preparar o sermão, né? Então, o sermão escrito, esse é um método que exige bastante tempo de preparação, por isso que eu estou trabalhando uma semana, né? Envolve anotações bem copiosas, às vezes a mensagem intensa é escrita de antemão. O pregador sabe exatamente o que deseja falar e como deseja falar. Todos os pensamentos são escritos por extenso. Em geral, isso significa várias páginas de anotações. Então, eu adotei esse método, que é um dos melhores, né? Então, mesmo que eu vou expor mais, né, além do que eu escrevi ali, né, mas eu nunca vou me perder do assunto. Porque, pastor, eu já vi muitos, até pastores, porque às vezes o cara acha que ele domina o assunto e eu vou para lá pregar. Pega uma folhinha, abre a Bíblia e vai lá falando e papapá. Dá com um pouco, coitado, está perdido que não sabe onde está. Aí alguém diz assim, volta pro teu texto, meu filho. Alguém vai falar isso. Aí vai passar a maior vergonha do planeta, né? Então, eu tomei por essa iniciativa. Se você for avaliar os grandes pregadores do século 16, né? 17, 18, e começo 19, todos os sermões eram lidos. Eles não eram nem explanados, eles eram lidos. O John Wesley, o Finney, todos eles, eles liam o texto, eles liam o sermão que eles tinham escrito, tudo escrito. Eu vi, pastor, em 2003, foi muito interessante também, que a gente sempre está aprendendo, né? Eu vi um pastor, um bispo nosso, né, que aí teve um trabalho lá em São Paulo, na Baixada Santista lá, em São Vicente, e tem um congresso de missões. E aí eu fui com até que é o nosso bispo hoje, o bispo Roberto, ele era o secretário-geral de missões, e nós fomos lá, e aí eu fui trabalhar para poder pagar minha estadia. Não, vocês ficam me ajudando aqui. Não, beleza, tudo que ele mandar eu vou fazer. Aí eu fiquei gravando fitas para a gente vender, para tudo era em prol de missões, né? Aí um bispo nosso, ele foi pregar, e ele pregou 4 horas. Quando eu olhei, não era um negócio sermonário assim, eu olhei assim, ele tinha isso aqui de folhas, na base mais ou menos, eu perguntei para alguém lá, quantas folhas ele escreveu? 35 folhas, do A4, né?
Para pregar?
Ele pregou tudo aquilo.
Uma hora?
Não, 4 horas.
Ele pregou 4 horas?
É. 4 horas.
Mas não foi direto.
Foi direto, estava gravando as fitas. Aí teve um que dava. Então, aquela fita antigamente que a gente virava, né? Fita
né? Cassete.
Deu 4. Cada uma da meia hora de cada lado, imagina. Deu 4 fitas. Aí nós ficamos enumerando. Sermão, pastor, bispo tal. Aí botava uma, depois a duas, as três. Botava o pacotinho para vender. 4. Quantas páginas ele tinha, gente? Quando eu olhei assim lá, porque tá lá no altar, né, e às vezes eu ia lá olhar e coisa, que a gente tava gravando, aí olhei assim, meu pai.
35 páginas. Meu pastor, o povo presta atenção num negócio desse, pastor?
Não, sei, mas era. Mas acontece que o povo tava ali pra ouvir, foi pra ouvir, não é culto. É um congresso, tem que ouvir, meu filho. Senta lá e fica. É, foi na ótica que os pessoal acharam, foi muito longa.
É um estudo demais.
Não era estudo, mensagem, pregando, falando. Mas ele escreveu tudo aquilo. Tem conteúdo. Mas é muito longo, entendeu? Lógico, pode pregar tudo isso. Se você me deixar, eu prego 3 horas. Entendeu? Eu tenho que resumir a mensagem que eu preguei ontem. Ah, Jesus pregou 3 dias, né? Então, o sermão dele não estava escrito, né? Se Jesus tivesse escrito, hein, pastor? Não, os caras escreveram depois. Então nós vamos ver sermão escrito, né? Então você vai lá, detalha tudo tranquilamente. E depois o segundo sermão, o tipo, é o esquelético. Então o que a maioria das pessoas pode usar, isso aqui é uma sugestão que eu dou, né? Os pregadores podem usar, faz um esqueléticozinho, filho. já ajuda muito você, né?
Como é que, é esse esquelético?
Esquelético. Este é o método mais usado e o que muito acha ser o mais eficiente. As anotações são sempre mínimas, o que permite um esboço da mensagem suficiente para se refrescar as memórias, ou a memória, né? Essas breves anotações formam o esqueleto da mensagem. São os ossos que dão forma e estrutura ao que o pregador deseja dizer. Na medida em que fala, ele coloca carne nos ossos, né? E um corpo no seu sermão. Ele amplia os pensamentos que suas breves anotações estimularam.
Isso é um tipo de sermão?
Não.
Não.
É como preparar.
Ah, na preparação.
Você vai preparar escrito todo ele. Você vai fazer um esboço esquelético. Ou esquelético, né? E aí você vai... Só que aí o que acontece? Exige que às vezes você pode devagar também. Esse é um grande problema. Você pode devagar, porque aí está um assunto, aí vem outro assunto dentro daquele. Meu Deus, e agora eu falo, não falo, falo, não falo. Então você tem que ter... Eu estou sempre me corrigindo, naquilo que eu estou pregando escrito ali. Porque daqui a pouco eu já estou pregando outro sermão. Volta, é aqui, filho. Eu estou pregando outra mensagem.
E quando o camarada faz isso aí, fala que o Espírito Santo está mandando
falar uma coisa aí? Espírito Santo, para com isso, deixa quieto. Espírito
Santo. É porque colocam essa questão, né?
Não, lógico. Aí o outro lá, assim, ai, eu estou sentindo um arrepio. É, Espírito, é. Rapaz, eu sobe o meu sangue, E o terceiro é o sermão improvisado. Esse é o tipo de pregação espontânea e geralmente feita sem anotação na hora de apresentação. O assunto em questão frequentemente recebe muitas reflexões cuidadosas de antemão e a mente e o coração fica repleto dos aspectos vitais da mensagem. Quer dizer, você abre um monte de leque, não fecha nenhum nem conclui nenhum. Aí o cara fica, mas o que, ele quis dizer com tudo isso? Eu já ouvi pessoa falar, mas o que, ele quis dizer com esse monte de coisa? Será que isso era para mim ou para alguém? Esse é o tipo... E é geralmente usar na apresentação de sermões no tipo mais inspiracional. Agora, se você pegar um improvisado, você, lógico, é um texto, que negócio todo, e vai falar 10 minutos, 12 minutos, ah, tranquilo. Aí tu fala um... Chega lá, pastor Rafael, traga uma mensagem para nós agora. Missionária Rosilene, eu digo, ó, ela tem esse dom aqui improvisado, ela na hora. É o ministério dela, tá, vai lá. Eu não. O meu já tinha que estar preparado, entendeu? Ah, não. Eu tenho esse negócio aí. Por que, pastor? Porque eu quando comecei a pregar, eu tinha 18 anos. Eu tenho 56, né? Eu tinha 18. Tenho 56. Aí, o pastor que eu estava, não era o Ministério Wesleyano, era outro ministério. E o pastor queria que falasse um monte. Fala, fala, fala. Contigo, vai falando. Isso ia falando. Pegava o tecido. Às vezes eu anotava os versículos. Só que quando terminava, amassava aquele papelzinho, jogava fora. Fiz muito disso. Aí um dia um pastor, com uma experiência, ele veio lá quando começou o computador, isso em 1993. Aí ele veio com esboço, aquele negócio bonitinho, escritinho, de pastor, agora eu estou fazendo isso aqui. Sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Não. Porque um dia eu pegava o sermão, escrevia, jogava fora tudo. Aí o Espírito Santo veio para mim e disse assim, guarda que você vai precisar. Guarda que você vai precisar para usar de novo em outra parte. E ele diz assim, eu comecei a anotar e escrever. Digo, eu vou pegar essa ideia aí. E eu comecei a escrever datilógico, eu não tinha computador na época, comecei na maquininha datilografada. Tem um monte ainda datilografada lá e apostila algumas, tudo datilografado, né? Minha máquina elétrica, né, pessoal? Sou mais do que metodista. Que até com o Wesleyano, até com o Wesley. Eu tirava do arame, datilografado para colocar de volta. Tem que ser muito, como é que você diz? É metódico, não, é. Zeloso.
Disciplinado,
né? Não, zeloso. É, disciplinado um pouco, zeloso. A estrutura homilética de um sermão. Nós temos que ter um título. Viu, pastor? Tem que ter título, pastor, por favor. Mas você vai fazer um negócio com um corpo sem cabeça, sem perna, sem braço, sem nada, que negócio? Aí tu quer engolir o negócio. Tem que ter um título. O pregador não deve se preocupar com o título no início da pregação. Eu eu quando vou começar, eu já coloco o título primeiro, né? Está indo contra a minha teoria aqui. Pois geralmente o título, assim como a introdução, é um dos últimos itens a ser preparado. É o título e e a introdução,
mas,
né?
Mas é uma questão de beleza, pastor. Por que, que é importante por o título da pregação?
É, sabe por que, que é importante? Para
definir o assunto.
É, exatamente. Porque as pessoas, assim, eu vou pregar agora domingo, vai ser o título da mensagem, a vida cristã liberta. O título da mensagem. A mensagem é longa. A vida cristã liberta. A pessoa pensa, vida cristã liberta. Mas liberta de quê? Ele começou a pensar. Os que pensam, que tem gente que não pensa nada, né? Se eu falei o título, não falei, é a mesma coisa para ele. Mas ele vai pensar, liberta de quê? Aí eu vou começar lá. Eu vou gravar depois, mando para você. Aí dá autocrítica de quem eu sou. Então, quanta coisa que o cristão tem que se libertar ainda. Então eu vou colocando subtópico, esse é o título da mensagem. Depois no subtópico, eu coloco lá, vida cristã liberta de crítica, vida liberta de elogios, e vai indo. São cinco subtópicos. Estou dando a mensagem, quem vai ouvir, tem uma ovelha minha que vai ouvir aqui. Está ouvindo?
A esposa, a primeira ovelha, né?
É, não, mas tem outra ovelhinha lá que está ouvindo aqui.
Também.
Texto, são as palavras de um autor livre ou escritor. Então vai ter o quê? O título e o texto. Então tem que ter o texto bíblico. Aí depois você vai entrar na segunda parte a introdução desse sermão. Característica da introdução. Deve despertar o interesse dos ouvintes. Deve ser breve. Então às vezes o que acontece, pastor? Nós vemos um monte de pessoas falando de... Ele fala da vida dele, ele fala até da vida alheia. Ele fala um monte de coisa, 10 minutos. E a pessoa acha que aquilo é introdução. Não é. E ele usa como introdução. Não é. A introdução é do texto, da mensagem, do sermão que ele vai pregar. Porque a primeira coisa da introdução tem que chamar a atenção das pessoas. Aí não chama a atenção, ele vai assim, aí eu fico só observando o cara pregar lá. O cara entra assim, direto, seco, você vai embora. Jesus, onde que ele vai? E o pior, meu pastor, que não é o camarada que... Ah, assim, ah, pastor, mas eu nunca tive... Eu na realidade, vou dizer para você, eu não tive... Uma aula de homilética, sabia? Eu estudei no seminário, a única aula que eu tive foi do meu primeiro pastor, que eu fiz um curso, não era básico, seria como básico, né? Mas não valia para seminário, para pastor, para nada. Mas foi lá que eu aprendi com ele. Aí quando eu fiz um curso por extensão, fiz um curso, vários tipos de curso, no fim eu levei 7 anos para concluir meu curso de pastor bacharel lá. Que eu terminei em São Paulo, me interno. Então, o que aconteceu? Na realidade, eu não tive uma aula assim, direta. Só que eu comprei um livro, mais de 240 páginas, imagina. 240 páginas, só falando sobre preparação de sermões. Jesus, muita coisa profundíssima. E ali eu aprendi mais um pouco. Aí eu montei essa minha postura para mim poder estar trabalhando nela, né? Sendo trabalhado. E outra coisa importante, pastor, é a proposta ou proposição desse assunto que você vai falar. Então a gente ouve, pastor pregador, que eu sei que ele fez seminário 4 anos, 3 anos, nossa igreja 4. Mas que dê a disposição, que dê a proposição, que dê a introdução, que dê o título, não tem nada. Ele chega lá, lê o texto e sai falando. Parece que nunca estudou nada. Então as pessoas ali se acostumam, quando ele ouve eu pregar lá, ele acha que eu sou o ET, né? ET de algum lugar.
Não fala nisso, pastor.
Não, né? Então, ET é o cara extraterrestre que veio do céu. Extraterrestre. Mas por que o pastor Vitor prega diferente? Primeira coisa que eles falam assim, por que ele prega diferente? Eu não prego diferente. Eu prego como tem que ser pregado, filho. É assim que tem que ser. É assim que eu aprendi. Eu estou indo pela teoria correta. Aí, quando as pessoas começam a ouvir, aí a pessoa começa a dizer, meu pastor... Aí eles começam a fazer uma avaliação, que aí fica feio, pastor. O homem não pregou nada, pastor. Que ele passou, veio aqui, falou um monte, mas não disse nada. Aí fica feio, né? Aí fica feio. Aí eu digo para eles, ó, baixa um pouco aí. Então, é uma declaração positiva do assunto a ser proclamado. O que você vai pregar? Eu lembro que quando a gente faz exegese e também faz... A gente faz também... monografia, a gente faz exegese do texto hebraico e exegese do texto de grego. Seminário eu fiz. Então, para depois ser aprovado no curso, né? Depois tem a monografia. Fiz exegese de grego, fiz exegese de hebraico, para apresentar o professor, dentro da matéria, dentro do curso, e depois a monografia. Essas três coisas que eu fiz. Aí, o que acontece? O pastor falou assim, o que é mais importante é a proposta que você vai expor. O que você vai expor? Que proposta tem a tua mensagem? Às vezes o cara fala um monte de como não tem proposta de nada. Ele não propõe nada para a pessoa pensar ou analisar. Ele fica lá. Ele falou um monte de coisa. Ele falou um monte misturado. Sei lá onde ele quis ir. Porque às vezes o que eu fico pensando, pastor Rafael, que eu estou lá ouvindo a mensagem e eu disse assim, mas aonde que ele quis chegar? E ele achou que pregou o máximo, né? E ele ficou lá e daqui aplausos, né? E, meu Deus, que mensagem, pastor. Aí eu pergunto, o que, que você entendeu? Eu disse, ah, ele pregou um monte, eu sei, mas o que, que ele falou? Qual foi a referência, o que ele destacou nesse assunto aí? Porque o nosso cérebro, pastor, ele tem que ter uma lógica, ele é lógico. Tem razão, lógica. Então você tem um depois do um, vai ser o quê? O dois, não tem como pular o 25 e 49. Não, o dois. Aí depois, três. É linha de raciocínio. Aí o cara acha que pelo espírito... Tu tá pregando pro espírito. Para pregar no espírito, tem que falar em línguas. E o outro tem que interpretar. E é pregação no espírito. Sim. É. Eu preguei no espírito você. Eu tô pregando e você espiritualmente tá entendendo. Agora, se eu tô falando para seres humanos que são racionais, eu tenho que falar racionalmente. Aí o Espírito Santo, quando usar os textos bíblicos, ele vai aplicar no espírito da pessoa e no entendimento dela. Entendeu? Já viu aquelas pessoas, pastor, que saiu no culto, falou em língua, rodopiou, pulou, sapateou, irmão. Que espiritualidade. Sai na hora ali, eu já vi várias vezes, sai agarrado no cabelo do outro, sai no soco, sai dizendo palavrão, chamando os filhos de diabinho. Quer dizer, aí você, mas e aquela pessoa que estava lá espiritual, é a mesma ou ele perdeu a espiritualidade? É outra pessoa. Então é muito complicado, né? E o quinto sentença interrogativo. O que é interrogativo, pastor? Muito interessante. Quando nós temos que fazer uma pergunta para a pessoa pensar, nós temos que perguntar. Zaqueu, por que ele subiu na árvore? Pergunta, vamos pegar o Zaqueu. Aí outra pergunta, por que Zaqueu queria Jesus? E o que aconteceu com Zaqueu depois que aceitou Jesus? Aí a pessoa fica começar a pensar, porque você tem que levar as pessoas a pensar. Porque às vezes o pregador, a empolgação dele é falar. Não, tu tem que levar para as pessoas entender o que você está falando. A pessoa, pastor, estou entendendo o que o senhor agora está dizendo. Eu estou entendendo. Então é isso, filho. Por que que hoje as pessoas não conseguem às vezes guardar a mensagem? Porque a mente das pessoas, ela divaga. E quando você começou a falar, o cérebro dela deve ter um dispositivo, desliga. Pode falar lá. Eu lembro que se fosse pelo grito, fica acordado. Não, pastor. Quando eu estava no quartel, meu pastor brigava gritando em 180 decibéis. Mais ou menos, só para você ver que o negócio era feio. Até hoje ele faz isso. E eu dormia. Toda a pregação dele, eu dormia. Ele pregava 40 minutos, eu dormia. Quando terminava, eu pá, acordava. Eu estava no quartel, eu dormia 4 horas por dia, não aguentava o sono. Quando a gente começava a falar, eu pregava por lá, gritava. Berrava lá, eu estou lá, dormindo. Então não é o grito que você vai despertar a pessoa. Ah, tem pregador que prega e o cara dorme. É o cara está com sono, filho, não adianta. Se tu gritar, sapatear, ele vai dormir com você gritando, sapateando. E desiste a sentença de transição, que você vai fazer uma transição da introdução, da proposição, da sentença interrogativa, para você entrar no corpo do sermão. Aí que você vai montar a estrutura homilética, que seria proposição, sentença interrogativa, sentença de transição, primeira divisão, segunda divisão. Aí você, o máximo, o ideal é 3 divisões de um sermão. 3 subdivisões. E quando há uma subdivisão, você tem que dar um ênfase. Por quê? Porque a pessoa presta atenção. Por isso que eu estou dizendo, ó, a vida cristã liberta da crítica. Ah, ele vai falar sobre crítica. A vida cristã liberta da autoaprovação. Ah, tá, ele vai falar sobre autoaprovação. Tudo lógico. Aí a pessoa está lá, prestando atenção. Prestando atenção, tá. Vida cristã liberta, entendeu? E as divisões principais são essas aí, né? As características importando o sermão, que é outra coisa muito interessante, pastor, é a discussão, tem que discutir sobre aquele assunto. Por isso que precisa de exegese, precisa de geografia.
Mas essa discussão não é possível na pregação em si, né, pastor?
Não,
você está pregando ali, como é que você vai discutir?
Não, é nesse sentido, discussão não. A discussão é o desenvolvimento das ideias contidas nas divisões do sermão.
Tá. Você quer discutir ali, não? Vamos discutir aqui, gente.
Não. A fonte principal para a discussão deve ser a Bíblia. Então tem que ter texto bíblico.
Não é
a
política, não é a ciência, não é...
Mas não é errado o pregador recorrer a outras fontes. Entendeu? Desde que sejam confiáveis, né? Numa mensagem, todas, eu não tenho isso, eu quero ainda trabalhar para fazer isso. Ilustrações em todas elas. Temos que ter ilustrações. Que são janelas que vai abrindo, né? E...
Pastor, o senhor está falando da estrutura dos sermões, é isso?
É.
Só para a gente poder aqui não...
É a característica importante do sermão, é.
Primeiro.
É discussão.
Segundo.
Ilustração. Aplicação. E conclusão. Isso é dentro do discurso para... É a carne do sermão, é o corpo do sermão que tu tem que ter.
Você repete para a gente de novo, pastor? Esses quatro, são três pontos?
É discussão.
Discussão.
Ilustração, tem que ter uma ilustração para colocar nele. Aplicar aquilo que você está falando.
E concluir.
Está pregando. É, e concluir. Está falando. Tem gente que fala, mas não aplica nada. Ele pregou para quem? Foi para nós ou foi para alguém que ele queria falar? Ou ele só falou aqui nada? Quer dizer, se eu vou falar sobre adultério, irmão, nós encontramos pessoas e crentes adúlteros. E o adulto não vai herdar o reino do céu, irmão. Opa! Então, todo mundo ficou aqui. Opa! Eu estou em adultério. O pastor pregou, chamou eu de adúltero. Então está aplicando essa mensagem para mim. Se você pregar uma mensagem que não aplica nada, perdeu teu tempo.
Mas depois... Mas, faz o seguinte, são 14h32, preciso dar aqui o break.
Vai lá.
Faltam três pontos que você ia falar, para a gente terminar essa parte da estrutura dos sermões. Eu li a questão. Você vai falar de uma parte, pastor, que eu gostaria que você falasse mais, que essa questão do... apelo, né? Inclusive porque não é a parte do... faz parte do sermão, essa parte do apelo, ela está incluída na questão do sermão também. O pregador, ele deve levar isso em consideração, que ele vai pregar e no final ele vai ter que fazer um apelo. Isso tem que ser levado em consideração pelo pregador. Vamos fazer o seguinte, vamos pro break aqui, rápido, já, de volta com todos vocês aqui na Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para essa cidade. Não sai daí, já voltamos com todos vocês.
Programa Inconformado. Apresentação, pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, de volta aqui com o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico, que está no ar de segunda a sexta-feira aqui pela Rádio Shalom FM. Hoje nós estamos estudando aqui com o pastor Vitor Hugo Pereira os tipos de sermões, né? Já falamos aqui sobre os tipos de sermões, falamos sobre a preparação dos sermões e estamos falando aí nesse último bloco sobre a estrutura dos sermões. Pastor, em relação à estrutura dos sermões, o senhor já falou sobre, acho que, três pontos, não é isso? Você já falou sobre a discussão, né?
É, na verdade são vários tópicos, né?
Sobre a estrutura dos sermões?
É.
O senhor parou na discussão.
Estrutura do sermão. É o título, o texto, introdução, a proposição, sentença interrogativa, a transição, e aí começa o corpo do sermão.
Que é?
Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, que são as divisões. E aí vai entrar... que eu classifiquei aqui com letra A, característica importante do sermão, é a discussão. Então, cada tópico, você vai ter o seu discurso lá. Pode ser maior ou menor, às vezes um tópico é maior que o menor, né? E tem que ter uma ilustração, o ideal é ter uma ilustração para esses subtópicos, né? E a aplicação dessa palavra, né? Porque o que acontece, que a gente vê os pregadores, é que não existe aplicação. Eu já não sei se é a natureza, ou não é o tempo de quantas vezes eu preguei, não é por isso também não. Ou prática, que a gente pega depois. Mas as minhas mensagens todas elas são aplicativas. Entendeu? Um irmão falou assim para mim, pastor, quando o senhor prega, Parece que tá tirando o couro do freguês. Que isso? Ela não tá me ouvindo, acho. Mas tem um aí que tá me ouvindo. Pastor, mas filho, eu não tô sentindo nada. Eu tô pregando pro mesmo negócio. Não digo que seja natural, né? Mas, pra mim, eu preparo essa mensagem, tô pregando, parece que... Não sei. É vocês aí que tem que dizer pra mim se foi muito forte. Por quê? Sabe por que as pessoas sentem, pastor? Porque ela é aplicativa. Porque existe no sermão, na homilética, lá no final, para você aplicar tudo aquilo que você falou, você pode escrever lá, aplicação. Eu não coloco isso no meu sermão, não tem isso aí. Aí você coloca lá no item, lá penúltimo, antes do apelo, não, antes da conclusão, você coloca aplicação. Aí tu vai aplicar tudo aquilo, tu vai, tipo assim, vai fazer um resumo, não a conclusão, um resumo de todos os tópicos, aplicar tudo aquilo para aquele povo que estava ali te ouvindo. O auditório, né? Que estava te ouvindo. E depois, em cima disso, você vai fazer, que é o último, né? Você vai fazer um apelo em cima daquilo que você pregou. O que acontece com as pessoas? Eu lembro uma vez de um seminarista, eu estava no terceiro ano e tinha os outros, estavam no quarto. No quarto eram 12 alunos. Tinha 11 homens e uma mulher. Eles se formaram em 2000, eu me formei em 2001. E aí, todas as vezes, para eles, tudo aquilo era o melhor cara do quarto ano, né? Então, cara. E aí, gente, toda terça-feira a gente ia fazer o culto na igreja, que a igreja fica dentro do seminário lá em São Paulo, em Guarulhos. Tem igreja lá dentro. Aí, a gente, pastor lá, liberava para os seminaristas todos lá. E eles dirigiam o culto, pregavam, faziam tudo. O pastor só estava lá, tirava oferta e o pastor só ia lá para dar bênção apostólica, né? Pastor local, né? Aí, tudo assim, né? Nós eram 23 seminaristas. E aí eu era deão, ajudava e estava estudando também em terceiro ano. Aí um veio lá e pregou, mas pregou, passou aquela mensagem expositiva e colocou tudo que podia. Fez aquele alárgio, vamos?
Alárgio.
Alárgio. É. Aí ele fez o apelo, porque para ele, na ótica ali de todos os outros seminários, dos 11, dos 12 que eram do quarto ano, ele era o melhor, na ótica dele. Aí ele fez o apelo. Lá tinha mais ou menos 70, 80 pessoas. Ele fez o apelo em cima daquilo que ele pregou. Palavra. Aí o que aconteceu? Não veio ninguém à frente. Que decepção. Que decepção. Ele chegou a ficar vermelho. Digo, coitado. Aí quando foi na outra terça, foi o outro. O outro era o mais simples de todos. Era bem simples. Aí o cara tocou, sentou num banquinho lá, cantou, deu uma palavra, ele não ficou nem no púlpito, foi lá na frente, deu uma palavra, tinha a mesma quantidade de gente, 70, 80 pessoas. Aí o que ele fez? Ele fez o apelo segundo a circunstância das pessoas. Foi lá mais ou menos as 30, 40 pessoas na frente, pelo apelo que ele fez. Jesus. O outro chegava a ser mordido de bravo, né? Então o que acontece? Eu sempre digo pros irmãos na igreja, irmãos, as pessoas, elas estão na igreja por algum objetivo. E se você falar fora do objetivo que eles não vão à frente, pastor. Se você chegar lá, irmãos, eu quero estar orando agora pelos enfermos. Todo mundo vai à frente. Agora vocês dizem assim, eu quero orar aqui por aqueles que entenderam a palavra. Não vai ninguém. Entendeu? Tu tem que ter muita psicologia. Não vai, pastor. Não vai.
Pastor Vitor, uma coisa que eu estava conversando com a minha esposa ontem sobre isso, né, que é uma marca, até da denominação que eu era antes, a Paz e Vida, e lá tinha, né, o hábito, o pastor João Henrique Palharim, ele sempre falava muito sobre os pastores fazerem o apelo, né, era uma coisa que o pessoal até admirava muito na Paz e Vida. Né, então a gente tinha essa obrigação, quando terminava o culto, tinha que fazer o apelo para você entregar a vida para Jesus. E pastor, eu, assim, com todo, né, carinho que a gente tem lá pro pessoal de lá ainda, não estou mais lá, mas Deus os abençoe. Havia todo final de culto, o pastor tem que fazer o apelo para entregar a vida para Jesus. E, pastor, não pode faltar o apelo? É obrigatório fazer apelo? E se, não, e se o pastor está pregando?
Eu não faço.
Eis a questão, né?
Eis a questão. Lógico que às vezes, porque às vezes você pode, as pessoas não têm entendido o que você pregou, porque às vezes as pessoas não estão num nível ou qualificação de entendimento, elas não entenderam o que você falou até. Algumas coisas entenderam, outras não. E aí conforme você for fazer o apelo em cima daquilo que você pregou, que algum divagou, você não vai ter resultado nenhum. em pessoas ir à frente, entendeu? Agora, se vocês falou lá, irmãos, está terminando essa mensagem, e concluí essa mensagem, e eu gostaria de chamar aqui os irmãos para me estar orando por você que está enfermo, tá não sei o que lá. Eles vão ir à frente. Tem, a maioria dos pregadores faz isso. Para mostrar não que a pregação dele foi boa ou foi ruim, para poder
o povo vir para frente.
É, poder vir para frente. Então ele faz aquilo que aí o presidente lá vai dizer assim, oh, que maravilha, ele fez, pregou e 10 aceitaram.
Tira aquela foto, coloca
no
WhatsApp.
Isso, é. Foi lá no Facebook. Eu mesmo não vai sair. Então o apelo é o processo de requerer do auditório uma resposta positiva acerca do que foi explanado. Então, essa é a palavra. Entendeu? Esse é o apelo. Porque esse apelo não quer dizer, pastor Rafael, que a pessoa tem que vir à frente. O apelo é para você ter entendido assim. Amém. Levante uma das mãos aí. Glória a Deus. Eu estou feliz.
É alguma manifestação.
Sim, sim.
Pode levantar a mão. Pode levantar a mão no coração.
Mas tem que dar um sinal de que entendeu alguma coisa.
É. Ou às vezes o pregador pergunta, está entendendo ou não está entendendo nada? Aí eu mando assim, não estou entendendo nada. Aí sim. Depois que você deu aula de uma hora, eu pergunto pro cara, tá entendendo alguma coisa? Não tô entendendo nada. Aí...
Mas é isso aí, pastor Vitor Hugo. A gente está aqui na Rádio Shalom FM 92,6. Pastor, mas termina aí. Pode-se dizer que o desafio do pregador, né, em relação a essa questão do sermão, vai até essa questão do apelo, ou vem, o que vem depois? Porque a gente prega, pregou, subiu lá no altar, fez a palavra, né, e a gente acha que tá bom. Ah, pastor, eu acho que o principal da pregação é promover uma mudança na vida das pessoas, né? Mesmo que não venha ninguém na hora do apelo ali, sim, mas se a palavra trouxe um resultado, e essa questão muitas vezes a gente não considera muito. Só prega, se mudou alguma coisa na vida das pessoas ou não, parece que a gente não tem muita responsabilidade nessa questão, né?
Não, mas eu olho, pastor, no sentido de... No sentido de pregação, uma das coisas que eu tenho aprendido, que eu trabalhei muito com grupos na casa, né? Cheguei a fechar o grupo 100. E já várias cidades que nós já estivemos, e as maiores experiências que eu tive foi na minha cidade, Dom Pedrito, e Formigueiro foi o local que tive mais grupos nas casas. Na minha cidade eu tive 10 casas, grupo trabalhar com 230 pessoas, e depois em Formigueiro, que foi a cidade que depois, uns anos mais para frente, que eu fui 14 grupos. Então, eu tinha 14 casas por semana que eu pregava, que eu dava estudo da palavra. E qual a minha análise de tudo isso aí? Eram os textos bíblicos usados. Os pregadores não usam texto bíblico, a maioria. O que vai mudar as pessoas, pastor, não é o teu discurso bonito. Se tem tópico ou não tem tópico, se tem isso, tem aquilo. Se você grita muito ou não grita muito, fala o que você quiser falar. Não, não é isso aí. O segredo está nos textos bíblicos exposto às pessoas. O que muda? É a palavra, não é a tua palavra, não é a nossa palavra. Não é o nosso discurso. Nós montamos para poder expor, para dar um entendimento. Mas o que vai ficar e que vai se aplicar na vida das pessoas é o texto bíblico. Então, não quer dizer que você vai... eu vi o pastor pregar lá, e acho que outra vez eu falei aqui, né? Que ele usou lá 20 versículos... ouvinte de texto bíblico, até o outro pastor falou, para que ele fez isso? Não. O que vai ficar para as pessoas é o texto, o que vai mudar é o texto bíblico, que vai mudar as pessoas. Que mesmo que a pessoa leia, entendeu? Ela leu, entendeu? Agora quando tu prega e dá uma explanaçãozinha daquilo ali, daquele texto ali, ou você, eu uso assim, a minha mensagem, eu vou falando sobre posição de um homem com Deus, aí eu boto no texto bíblico. Por quê? Eu estou elucidando ou dando argumento para aquilo que eu falei. O argumento não é meu. Eu estou dando meu argumento, mas o que vale é a palavra. Então eu vou dar o meu argumento e aqui está o texto bíblico, irmão. Está dizendo isso aqui. Entendeu? Nessa mensagem que eu vou pregar domingo, eu vou falar sobre isso. Então eu vou falar sobre a vida de Paulo. O que Paulo ele enfrentou? Muito confronto.
Isso, e um sermão biográfico, né, pessoal?
É. Não, vou falar baseado em Paulo, não vai ser o tema só Paulo, vai ser sua vida cristã. Então vou falar, lógico, o texto vai falar sobre Paulo, né? Paulo e Apolo. Ele defendendo ele, né? Das acusações que ele teve. Então, em certas coisas ele deixou de lado. Quer dizer, será que nós vamos viver só de crítica, nós vamos viver só de elogio, ou vamos viver só de o que os outros estão falando de nós? Não. Temos que seguir a nossa vida cristã. Tem gente falando mal de nós, tem gente nos criticando, tem gente zombando de nós, dizer que nós estamos falando está errado. Entendeu? Você é contra isso. Então, sermão esse.
Esse sermão dos outros falando mal de nós, né? Esse é o sermão do linguarudo, né? Pastor Victor Hugo da Rosa Pereira. Pastor, a gente deixou registrado aqui uma última pergunta para o finalzinho, né? Só para a gente poder tirar pergunta a nossa dúvida, que é o seguinte: quem de fato vai determinar, pastor, o tipo de pregação que vai ser feita ali? Onde o Espírito Santo de Deus entra nessa questão, né? Porque a gente sabe que tem aqueles que, não, eu prego que o Espírito Santo mandar, o que o Espírito Santo falar. Quem vai determinar o tipo de sermão, né? Como o sermão vai ser organizado? É o Espírito Santo? É a inteligência do homem? E aí, quem determina isso, meu pastor?
Quer dizer, na apostila que nós começamos lá atrás, eu acho que não falei sobre isso, né? É duas partes, é o homem e Deus. Então nós não podemos ser só humanamente e nem só espiritualmente. Porque quando... É interessante isso. Quando Deus falou do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quem que entendeu? Ninguém. As pessoas não entenderam. E disseram assim: houve um trovão. Quer dizer, o próprio Criador falando com o homem não entendeu a voz. Os discípulos lá, se Jesus, alguém traduziu para eles lá, disse: não, esse é o meu pai falando, este é o meu filho amado. As pessoas disseram: foi um trovão que deu, que a gente não entendeu nada. Entendeu? Então o que acontece? Tem que ter o humano, porque na realidade, pastor, nós vamos falar ao humano, não estou falando para os seres. Então o que Deus vai usar? Por que Deus não usa os anjos para pregar para nós? Não, Deus usou o homem, porque o homem vai pagar, falar na linguagem do homem, para o homem entender essa linguagem. E o que vai fazer a diferença, que o Espírito Santo vai atuar, é os textos bíblicos. O que que eu faço? O que que eu faço nas minhas pregações? Culto que seja de ceia, um exemplo, culto de ceia. Eu vou pregar um sermão mais forte que os outros comuns, porque eu estou pregando para membro de igreja. Então ele vai ouvir uma mensagem mais, a comidinha vai ser mais fortezinha.
Mas agora, sem desconsiderar que pode haver gente que não é da igreja ali, né, pastor?
Sim, mas a minha maioria é membro, né, que faz. Então, sempre eu vou pregar, essa é mais forte. Dia de ser, sempre mais forte a mensagem. Sempre vai ser. Com um conteúdo bem mais amplo, bem mais abrangente, bem mais trabalhado. Não quer dizer que os outros não sejam, entendeu? O outro vai ser mais simplesinho. Vai ser lá o Zaqueu, entendeu? Agora o outro não, fala um negócio bem... É tipo na ótica doutrinária. Então eu tenho várias mensagens. Então essa mensagem aqui é cabível para eu vou pregar sobre 14 mensagens sobre o crente. Nas quinta-feira eu estou pregando. O crente honestidade, o crente preguei sobre a generosidade, o crente o amor, o crente o mundo, o crente a Bíblia. 14 sermões, quinta-feira. Da campanha, campanha não, o culto é Restaurando Vidas. Então, o que vai restaurar? A palavra vai restaurar essas pessoas. A palavra vai restaurar os crentes. Então, quem vai na quinta-feira está ouvindo mensagem sobre isso.
O pastor Victor Hugo da Rosa Pereira aqui com a gente no programa Inconformados de hoje, acompanhado aqui da sua primeira dama, né, pastora missionária Rosilene. E a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa. Pastor Victor Hugo, são já 14 horas 52 minutos. Pastor Odon Júnior já está chegando por aí para estar assumindo aqui a bancada, né, do programa, da programação da Shalom. E o pastor Victor Hugo está lembrando aqui da apostila. Você que quer saber mais sobre esse assunto de homilética, né? Tem aqui a apostila do pastor Victor Hugo, Noções de Homilética, ok? Se você quiser, não conseguiu anotar aí o número do telefone do pastor Victor Hugo, pode mandar mensagem para mim mesmo, 24981322828, ou então anota aí o telefone do pastor Victor Hugo. Pastor, fala de novo aí do livro, e já faz também, ó, pastor, fala do livro e da apostila do senhor, e também já faz a oração aí para abençoar os nossos ouvintes, os nossos Amém. Locutores aqui da rádio, nosso diretor. Deixa Deus te usar.
Quero agradecer ao pastor Rafael mais uma vez nesse mês de setembro. E é importante nós aprendermos mais, né? Tem que ter oração, sim. Eu estou andando e orando. Eu aprendi com Jorge Miller. Enquanto a gente ora, a gente trabalha, botando água para apagar o incêndio e orando e vão trabalhando. Essa é a teoria minha. Então a gente vai orando e vai Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas. Eu creio que é importante nós preparar uma mensagem, preparar um sermão para as pessoas. Por quê, pastor? Porque não é qualquer coisa que nós vamos comer, não é qualquer coisa que nós precisamos ouvir. Nós temos que ouvir coisas. Hoje nós estamos no século XXI, né? Não é só intelectualidade, mas tem que ter um negócio bem feito, né? Quando a gente prepara uma mensagem, eu preparo a mensagem, gasto muito tempo preparando mensagem e zeloso por isso. Por quê? Porque as pessoas vão ouvir, né? Eu vou falar qualquer coisa lá. Tá bom para os irmãos. Não. Eu creio que, em primeiro lugar, nós temos que ter respeito, né? Pelas pessoas que estão ali, né? A pessoa não vai só para ali. Ah, o pastor pregou um monte de coisa lá. Tá. Não. Ele pregou. Ele pode até nem ter entendido muita coisa, mas ele se esforçou e ele falou. Entendeu? Não foi a mesma coisa. Então, eu quero agradecer essa oportunidade. Deus abençoe você, meu pastor. Vamos orar agradecendo a Deus. Você que esteve direto a nós. Deus, o nosso diretor ali, Deus abençoe. Então, a nossa apostila Noções sobre Homilética, amém? Se quiser, pode estar conosco.
Fala o telefone logo, pastor.
998797. 998797414. Seu zap. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos nessa rádio. Queremos apresentar o diretor, ó Pai, desse programa, o pastor Rafael, que está à frente dos inconformados. Queremos agradecer, ó Deus, pelos irmãos que estão na escuta. Ó Deus, pela minha mãe, pela minha irmã lá no Rio Grande do Sul. Ó Deus, nosso irmão Diaconisa Rosemary, Maria Fontes. Queremos agradecer também pelo nosso pastor Augusto, lá em Caxias do Sul. Pelo nosso irmão Jairo, lá em Criciúma, Santa Catarina. Louvamos a Ti, ó Deus, por cada pessoa. E queremos que a Tua bênção continue sobre esse programa, usando a vida do pastor Rafael em todos os temas que forem apresentados aqui. Usa, Senhor, cada um que venha nesse lugar. Nós somos gratos por isso. Por isso nós pedimos a Tua bênção física, espiritual e material. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Maravilha! E assim a gente termina aí o nosso programa Inconforma. Pastor Rosilene, pastor missionário Rosilene, dá o endereço aí de novo aí, o telefone da senhora, da Nene Boulos, pastora. Fala aí pra gente.
Ô, querido, é um prazer realmente estar com você. É 993-240156. 993-240156. Um grande abraço, Nene Boulos, só encomendar.
Maravilha, assim a gente chega ao final de mais um programa Inconformado. Então Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção, viva o Senhor Jesus, Deus te abençoe, tchau, fui!
Acabamos de apresentar o programa Inconformados.